transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bem-vindos a esta edição de 30 de novembro. Hoje aqui na capital americana começámos o dia com muita chuva, parece que vem mais. Lá fora 18 graus centígrados. Na primeira página desta emissão de 90 minutos está convosco João Santa Rita. A produção hoje é de Daniel Brown. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Mais de 100 pessoas massacradas na Nigéria por rebeldes islâmicos. No Mali, rebeldes atacam bases de militares franceses. Os primeiros 30 minutos de 90 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Polícia prendeu ativistas no Uíge. No enterro de jovem morto na manifestação de 11 de novembro, jovens reafirmam vontade de lutar pelos seus direitos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Receia-se que pelo menos 110 pessoas tenham sido mortas num ataque no fim de semana contra agricultores no nordeste da Nigéria. As autoridades acusaram rebeldes islâmicos de responsabilidade. O coordenador da ONU para a Ajuda Humanitária em África, Edward Calon, disse estar indignado e horrorizado com o ataque contra os civis na aldeia de Kosho, no estado de Borno. Calon disse que pelo menos 110 civis foram mortos e muitos outros feridos. O ataque foi também condenado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. No Mali, rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda dispararam rockets contra bases militares francesas em Kidal, Menaka e Gao, no norte do país, num sinal raro de coordenação no ataque a forças internacionais estacionadas no país. Um porta-voz das forças francesas disse não ter havido mortos ou feridos no ataque, mas uma base de forças da ONU, ao lado de uma base francesa, foi danificada. A França tem pouco mais de 5 mil soldados estacionados no Mali. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed convocou para hoje uma sessão extraordinária do Parlamento, enquanto mantém a ofensiva contra os líderes da Frente de Libertação Popular de Tigré. Ontem, o líder daquela força, Debretsion Gebre Michael, afirmou numa mensagem de texto que as forças de Tigré derrubaram um avião etíope e tomaram uma cidade das forças federais. O governo não se pronunciou ainda, mas a embaixada dos Estados Unidos na Eritreia disse que 6 explosões foram ouvidas durante a noite na capital, Asmara. As explosões ocorreram depois do primeiro-ministro Abiy ter declarado vitória na ofensiva das forças do governo contra a Frente Popular de Libertação da Tigreia. O exército disse que tinha assumido o controle total da capital de Tigré, Mekelle. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou os membros da sua equipa de economia, havendo a salientar a nomeação de um economista nascido na Nigéria para vice-secretário do Tesouro. Trata-se de Wally Adeyemo, que nasceu na Nigéria, mas cresceu na cidade americana de Los Angeles. Janet Yellen foi nomeada para secretária do Tesouro. Ela foi presidente do Banco Central, o Federal Reserve, durante a presidência de Barack Obama. Os escritórios do presidente eleito anunciaram também a nomeação de Neera Tandon, filha de imigrantes indianos, para o posto de diretora dos escritórios de administração e orçamento e de Cecilia Rouse para liderar o grupo de conselheiros económicos do presidente. A Rússia condenou hoje o assassinato do principal cientista nuclear do Irão, Mohsen Fakhrizadeh, descrevendo o ato como um ato de terrorismo e provocação. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que o assassinato tinha tido como objetivo a destabilização e fazer aumentar os riscos de um conflito na região. Fakhrizadeh foi hoje a enterrar. O canal iraniano em inglês Press TV disse hoje que a arma usada para matar o cientista nuclear iraniano na semana passada foi feita em Israel. Uma fonte não identificada disse àquela estação de televisão iraniana que as armas recolhidas no local trazem o logotipo e as especificações da indústria militar de Israel. Ontem, a agência de notícias iranianas Fars disse que Fakhri Zadeh foi morto com uma metralhadora operada por controle remoto e o canal em árabe Al Alam TV anunciou que as armas usadas foram controladas por satélite. O Irão acusou Israel de ter morto o seu principal cientista nuclear e prometeu vingar. O ministro israelita de inteligência, Eli Cohen, disse a uma rádio israelita hoje que não sabe quem foram os responsáveis. A polícia senegalesa anunciou a detenção de 43 pessoas por tráfico de seres humanos em centros educacionais criados por um influente líder religião da região de Dakar, onde indivíduos foram alegadamente vítimas de rapto e abuso. Os serviços de comunicação de Serigne Modou Karambaké, o líder religioso em causa, negaram as acusações da polícia. As detenções resultaram de operações realizadas entre 26 e 28 de novembro pelas autoridades senegalesas em centros geridos por discípulos de Karambaké, segundo a polícia, que as divulgou através de um comunicado no domingo à noite. Serigne Modou Karambaké é um líder religioso, membro dos influentes Irmãos Muçulmanos de Mourides, assim como líder de um partido político, está por detrás da criação de chamados centros de recuperação em todo o Senegal, destinados a jovens em perigo. Centenas de apoiantes dos partidos da oposição foram presos hoje pela polícia antes de uma manifestação planeada para hoje que visava pedir a demissão do primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan. O governo defendeu as medidas tomadas pelas forças de segurança, que justificou com a política de combate à pandemia do novo coronavírus. A polícia declarou ter preso mais de 370 pessoas, enquanto grupos da oposição estimam que cerca de 1.800 tenham sido detidas em Multan, uma cidade no centro do Paquistão, onde as autoridades desligaram a rede de telemóveis da região. As forças de segurança colocaram contentores nas principais estradas na noite do domingo, para bloquear o caminho para um parque público onde a oposição planeava protestar contra o primeiro-ministro. Apesar disso, os líderes da oposição marcharam até ao parque, desencadeando confrontos que levaram às detenções.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Cinco pessoas foram presas no Luís depois de tentarem participar numa vigília a favor do músico Brigadeiro Despa Quatsch, que foi alegadamente vítima de envenenamento em Luanda. Os que foram presos são membros da organização Crentes PJ, projeto político do músico. Um casal e as suas filhas menores, em choro, também foram brevemente detidos. O Muniz Francisco tem os pormenores.
O coordenador provincial da Comissão Instaladora dos Crentes no IJA, Salvador dos Santos Jovito, que organizou a vigília, em entrevista à Voz da América, contou como decorreram as detenções.
Quase a começar a vigília, chega o comandante municipal adjunto, todo arrogante, quem é o responsável disso. O comandante pergunta se com que anuência estávamos aí para realizar a atividade. Uma pergunta absurda. E por que estavam aí para segurar? Quem tinha lhes dito que não estaríamos aí? Então, disse que nós tínhamos cumprido com o processo. Postos legais, como é que uma instituição diz assegura, a outra não diz nada e é complicado. Então, no prazo de 24 horas, o governo provincial não ter respondido, significa que consentiu a nossa atividade. Havia complicações e o comandante municipal autoriza o efetivo nos meus ouvidos que fizesse tudo o que tinha vontade a nós. Eu orientei o pessoal que sentasse. Então, se tivessem que nos matar, que fôssemos mortos aí. Então, começaram a me reprimir brutalmente, a espancar para nós. Não ficar. Ficamos 5 minutos lá, aparece mais um aparato policial. Nós já estávamos vedado de polícia, que não podíamos permanecer aí. Aparece 2 patrulheiros da polícia cheios, arrumados até os dentes. Nos dispersaram, fizeram tudo o que fosse necessário, espanquearam pessoas, deteram. No momento, 5 manos aproximadamente. E todo mundo ficou disperso. Comecei aí a solicitar saber. O coordenador municipal da comissão instalador tinha ficado faturado, tinha faturado a perna e o braço, porque... recorriam na polícia e caiu mal. Não sei se tinham lhe pesado também ou não. É Madison Miguel, de comunicação e marketing do projeto, com a sua esposa, que também tinha sido detido, e com os filhos, ia com a esposa e filhos para participar da vigília, e que já estava em liberdade. Então, ficando por confirmar três, que na verdade mesmo foram detidos.
Emelson Miguel, um dos membros que também foi detido com a sua família, disse que foram necessárias tantas horas de negociação para serem libertos da polícia em companhia das filhas e a esposa.
Nós chegamos já na volta de 18 horas e 15 minutos, já tínhamos encontrado um aparato policial em frente do local em que podíamos realizar a vigília. Dali fomos interpelados pela polícia e perguntaram-nos porque eu trazia duas meninas, que são duas minhas filhas e a minha esposa. Então eles disseram, nós já expulsamos aqui os vossos companheiros, hoje vocês vão dormir à prisão. Eu disse, também que seja a vossa vontade. A minha esposa não tremeu, e também os filhos choraram. Então nós fomos transportados até lá, até o comando municipal. Estamos lá algumas horas, depois dali, prontos, entenderam por essa liberdade. Só assim que nós regressamos à casa.
O secretário-geral do projeto político dos crentes, Inocêncio de Cuiza, que encabeçou a vigília, considerou débil a preservação dos direitos humanos em Angola e reprovou as conclusões saídas do recente encontro que o presidente da República teve com os líderes das organizações juvenis quanto à liberdade dos direitos à manifestação e de reunião no país.
Nós estamos débiles quanto na preservação dos direitos humanos. E não vamos confundir um diálogo muito recentemente convocado, tirarmos as conclusões que estavam ali a favor de conversar com os jovens. Naquilo foi uma pressão, não é? E tentar, de certo modo, enganar os angolanos de que o Estado está aberto, porque não está aberto não. Um exemplo tão concreto é a situação que decorre no IS nesse momento, de que uma simplesmente vigília vão deter cidadãos. Então, que tipo de Estado é que nós, afinal, temos?
Dos cinco presos na vigília de sábado, dois foram libertos horas depois da detenção e três encontram-se detidos aguardando o julgamento sumário. Do IS para Voz da América, Muniz Francisco.
Foi enterrar no fim de semana o estudante Inocêncio de Matos, morto durante uma manifestação no passado dia 11 de novembro. O funeral deu-se depois de ter sido finalmente feita uma segunda autópsia, como exigido pela família.
Sem gravar entrevista, o pai de Inocêncio de Matos, Alfredo de Matos, apelou que se faça justiça à morte do seu filho. Após o funeral, que se tornou numa verdadeira marcha a exigir justiça pela morte de Inocêncio de Matos, dezenas de jovens marcharam em silêncio na tarde de sábado na Avenida Brasil, agora intitulada por eles por Avenida Inocêncio de Matos.
Todo homem que morre na luta nunca vamos esquecer.
Vieto da Cruz, outro ativista, apela que se faça justiça.
Nós da juventude estamos chocados, estamos tristes e nós vamos continuar fervorosamente a pedir a justiça do nosso irmão. Nós não vamos descansar, muito pelo contrário.
O ativista explica ainda que o poder político não vai poder lhe escalar, mesmo com o passamento físico de um dos seus combatentes.
Se pensaram que nos fragilizaram, então estão enganados. Muito pelo contrário, nós estamos mais fortes, estamos mais convictos daquilo que é a nossa ideia, estamos mais preparados para fazer a revolução. Então eu penso que o Inocêncio é um herói.
Koki Mukuta, Luanda.
Um dos principais temas das recentes manifestações no país tem sido o desemprego. Do Kwanza Sul, onde o desemprego entre os jovens é enorme, chega-nos a notícia de que foi lançado um programa que visa a participação desses jovens no agrocomércio. Fernando Caetano.
No Kwanza Sul, os números de jovens desempregados são assustadores. Rondam os cerca de 500 mil. Durante a apresentação do Agri Jovem CS, o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura e Pesca, Laurindo Xambula, disse que o programa surge como resposta às preocupações da juventude perante o fenómeno do desemprego.
É um programa de apoio à inserção de jovens do Kwanza Sul no mercado de emprego, no ramo ou no domínio da agricultura, com a atribuição de terras cultiváveis e não só. O objetivo geral deste programa é o de incentivar a juventude a dedicar-se à prática da agricultura como via de garantir alto emprego e sustentabilidade econômica das famílias. Com este programa esperamos atingir como resultados um reduzido índice de desemprego jovem na província.
Em reação ao ambicioso projeto, o secretário-executivo do Conselho Provincial da Juventude, Marques Savento.
Estamos de parabéns por este projeto e vamos aqui ter a oportunidade dos jovens que pretendiam investir na agricultura, agora têm uma grande oportunidade para implementar através do cadastramento a nível deste projeto.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Vamos agora falar do combate ao HIV-Sida. Há indícios de que a pandemia do coronavírus poderá estar a afetar esse combate devido à relutância de pessoas irem a hospitais para serem testadas ou receberem tratamento. Em Malanje, contudo, há bons indícios. Registrou-se uma queda no número de mortes da doença. A província acompanha atualmente o tratamento de mais de 4.800 pacientes com HIV e registrou 10 óbitos, menos 17 mortes comparativamente ao ano transato. Isaías Soares.
Este ano foram registradas mais de 1.060 novas infecções e o ano econômico findo mais de 1.300. A coordenadora do Programa Provincial do Combate à Pandemia, Maria Afota, garantiu que de janeiro à segunda semana do mês de novembro foram efetuados mais de 36 mil testes e o ano de 2019 mais de 46 mil, notabilizando uma redução da recolha de 10 mil amostras por conta da Covid-19.
Primeiro, quero dizer que o número de testagens diminuíram. Não é que não temos teste na província. Na verdade, eu acho que devido à pandemia, muitos estão a evitar frequentar os hospitais ou os centros de saúde.
A seroprevalência na província é de 2,7% de uma população de mais de 1 milhão e 170 mil habitantes, com incidência no município de Malanje, seguindo os de Calandula, Cacuzo e Quiabanzões. O número de infecções em parturientes...
Em 2020, nós tivemos 19.648 grávidas testadas. Destas, tivemos 280. Já em 2019, foram testadas 22.904 e destas, 285 foram positivas.
50 crianças, cujas mães beneficiaram do programa Nascer Livre para Brilhar, nasceram este ano livres do VIH, contra os mais de 100 infantes do ano passado. 82 pessoas carentes vivendo com VIH são assistidas trimestralmente com uma cesta básica alimentar que inclui arroz, óleo alimentar, feijão, leite e fubá de milho. A discriminação e estigma, apesar de ser em menor escala, constitui um problema em algumas regiões da província, referiu o ponto focal da Rede das Organizações ao Serviço da Sida em Angola, ANASO, Valdemar Cassonde.
Temos, a nível do bairro da Catepa, uma família afastada que está sendo acompanhada por nós. No bairro da Carreira de Tiro, uma família afastada que está sendo acompanhada por nós. E temos pessoas de boa fé, que não vamos citar aqui os nomes, que pagam as rendas das casas dessas famílias afastadas de seus familiares.
65 pessoas abandonaram o tratamento de antirretrovirais desde o início do ano 2020, pelas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus e pela discriminação e estigma. O gráfico de 2019 indica 219 desistências. Isaías Flores Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
À sexta-feira temos o nosso programa Angola Saúde em Foco. Logo que publicarmos o nosso convidado, o ouvinte pode nos enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Agora para o norte do país, para o Soio, que em teoria seria uma das zonas mais ricas do país, devido ao petróleo, mas a população do município do Soio, na província do Zaire, queixa-se do fornecimento de energia elétrica e de água potável. Os moradores reclamam também do custo da eletricidade ser muito caro. E a água, segundo dizem, é abastecida quando calha. Manuel José.
Este morador diz chamar-se Manuel Augusto e que a tarifa cobrada para a energia elétrica é como se fosse um privado, bastante cara, que os habitantes do Soio têm muitas dificuldades em pagar a luz que consomem. Quanto ao fornecimento de água, é deficiente.
Aqui no Soio estamos a passar mal a situação da energia e água. Se a água sair hoje, amanhã não sai, dois, três meses. A energia, você pagou hoje de 7 mil e quando ir depois da manhã 15 mil. A energia está muito cara. O capital da província de Buenos Aires, com base Congo, lá a energia paga-se 500 kwanza. Por que nós aqui no Sol a energia é tão cara? E como é que é dividido? Lá no Brasil que a energia é 500, 800, nós aqui no Sol a energia é 7 mil e 15 mil. Isso já nos deixa muito triste.
Mário Carlos, outro morador de outro bairro do município do Soio, também reclama do custo da energia.
Esse mês, se pagar 7 mil e tal, próximo mês podes pagar 8 mil e tal ou 10 mil. Não estamos a conseguir entender. Não pode ser. O Estado deu a energia como se fosse uma energia privada. Tinha que ser um preço acessível, que o município, ainda que não trabalhe, mas tenha condições de pagar.
Fomos falar com outro morador da Vila Petrolífera do Soio, que conta que foi uma alegria ter energia, depois de muito tempo, mas a alegria durou pouco por causa dos preços praticados.
O povo do Soio estava todo alegre quando vimos as movimentações de cabos postos para instalar o município do Soio. É que a tal mita energia é mais cara do que uma casa de aluguel. E nós, na maioria das pessoas do município do Soio, não tem emprego. E como estarmos a pagar uma luz que está a custar 5, 7, 8 mil? Quer dizer, cada casa tem o seu preço.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, ainda com a final da Liga dos Campeões. Ganha pelo Al Ahly do Egito, que bateu na final os seus grandes rivais, o Zamalek, por 2-1. Vitória obtida a 4 minutos do fim. Foi a nona vez que o Al Ahly conquistou o título de campeão africano, mas nós temos aqui que fazer referência ao treinador Pitso Mosimane, da África do Sul. Foi contratado apenas em setembro, assumiu o cargo em outubro. É o primeiro treinador africano fora do Egito a treinar o Al Ahly e teve sucesso imediato. Portanto, até agora, na longa história deste clube egípcio, o Al Ahly tinha tido treinadores de fora do continente ou então do Egito. Mosimane, que na África do Sul teve grande sucesso com o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, inicia da melhor maneira a sua presença no Al Ahly, conhecido na África do Sul como Jingles Mosimane. Está de parabéns. Este fim de semana também já houve jogos para a nova edição da Liga dos Campeões de África. No sábado, o Costa do Sol de Moçambique perdeu com o Platinum do Zimbábue por 2-1, segunda mão, no dia 4 no Zimbábue. Costa do Sol já tem um pé na rua. Em bem melhor situação está o Petro Atlético de Luanda, que foi à Guiné Equatorial bater o Kanongia por 1-0. Chega para no fim de semana o Petro Atlético estar a jogar mais à vontade em casa. Hoje, em Portugal, está em jogo o Benfica, com uma deslocação difícil ao campo do Marítimo. O Benfica vai tentar responder esta segunda-feira aos triunfos do líder, o Sporting, do Sporting de Braga, e o campeão, o Porto. No fecho da ronda, os encarnados, que perderam os dois últimos jogos do campeonato, apresentam-se a 7 pontos do líder, 3 do Sporting de Braga e 1 do Porto. O Sporting, portanto, isolado no topo com mais 4 pontos que o Braga. Se o Benfica ganhar hoje, apanha o Braga no segundo lugar. Na vizinha Espanha, a grande surpresa foi a derrota em casa do Real Madrid frente ao Alavés, por 2-1. Este ano, em Espanha, parece que o rei senhor é o Atlético Madrid, que bateu o Valência por 1-0 e continua invicto. Está em segundo lugar, a 1 ponto do Real Sociedade, mas Atlético tem menos 2 jogos. Real Madrid está em quarto, a 7 pontos do líder, menos 1 jogo. Barcelona venceu facilmente, deu surra ao Osasuna. 4 batatas na capoeira, sem resposta. Está a 10 pontos do líder, mas com menos 2 jogos. Em Itália também houve surpresa e o Juventus de Cristiano Ronaldo empatou no campo do Benevento, vindo da segunda divisão, a 1 golo. E perdeu o seu goleador Álvaro Morata, que foi expulso. Jogo duro, 6 cartões amarelos para a equipa do Benevento. Para o Juventus, uma lição. Benevento não traz bom vento. Em Inglaterra, a sensação da jornada foi dada pelo Manchester United, que a perder por 2-0 ao intervalo, frente ao Southampton, acabou por vencer por 3-2, com dois golos do recém-contratado uruguaio Cavani, o golo da vitória já no tempo dos descontos. Agora Cavani, vejam lá, faz face à suspensão por ter alegadamente publicado um post racista nas redes sociais. No jogo do dia, Tottenham e Chelsea empataram a 0 golos. Tottenham está no topo com 21 pontos, os mesmos que o Liverpool, o atual campeão, mais 2 que o Chelsea e mais 3 que o Leicester, que joga hoje com o Fulham. Na Alemanha também houve surpresa. Borussia Dortmund perdeu em casa com o Colónia por 2-1, caiu para o quarto lugar a 4 pontos do líder, o inevitável Bayern München, Bayern de Munique, que continua imparável. Bateu o Stuttgart por 3-1. Vamos agora para Moçambique, de onde o Ramos Miguel nos disse que o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Nhatitima, disse que o Estado moçambicano deve evoluir na forma de proteção dos seus magistrados, porque a atual situação não garante a sua segurança. Nhatitima considera que a natureza dos assuntos que os magistrados lidam no seu dia-a-dia, nomeadamente matérias relacionadas com a corrupção e o crime violento, entre outras, exige que o Estado garanta segurança a eles e aos seus familiares devido à exposição das suas vidas ao risco. E o Ramos Miguel diz-nos que há boas razões para esse receio.
Alguns analistas consideram que faz todo o sentido a preocupação do juiz conselheiro, porque casos houve de juristas mortos no exercício da sua profissão. Os casos mais mediáticos foram dos juízes Marcelino Vilanculos e Denis Silica, que levaram a classe dos magistrados moçambicanos a realizar uma série de ações públicas de pressão ao executivo para o reforço das medidas de proteção. Refira-se que o procurador Marcelino Vilanculos, afeito à cidade de Maputo, foi morto a 11 de abril de 2016 e tinha seu cargo a investigar de raptos na capital moçambicana. O juiz Denis Silica foi assassinado no dia 8 de maio de 2014, igualmente na cidade de Maputo, e também investigava casos de raptos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter aqui mais pormenores deste pedido de proteção dos juízes de Moçambique. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Na produção, Daniel Brown e Amancio Miguel, ao microfone, votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, pelo menos 110 pessoas massacradas por rebeldes islâmicos na Nigéria. Movimento ligado à Al-Qaeda ataca forças francesas no Mali. E Joe Biden nomeia economista na China e Nigéria para vice-secretário do Tesouro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Receia-se que pelo menos 110 pessoas tenham sido mortas num ataque no fim de semana contra agricultores no nordeste da Nigéria. As autoridades acusaram rebeldes islâmicos de responsabilidade. O coordenador da ONU para a Ajuda Humanitária em África, Edward Kalon, disse estar indignado e horrorizado com o ataque contra os civis na aldeia de Kosho, no estado de Borno. Kalon disse que pelo menos 110 civis foram mortos e muitos outros feridos. O ataque foi também condenado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. No Mali, rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda dispararam rockets contra bases militares francesas em Kidal, Menaka e Gao, no norte do país, num sinal raro de coordenação no ataque a forças internacionais estacionadas no país. Um porta-voz das forças francesas disse não ter havido mortos ou feridos no ataque, mas uma base de forças da ONU, ao lado de uma base francesa, foi danificada. A França tem pouco mais de 5 mil soldados estacionados no Mali. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed convocou para hoje uma sessão extraordinária do Parlamento enquanto mantém a ofensiva contra os líderes da Frente de Libertação Popular de Tigré. Ontem, o líder daquela força, Debretsion Gebre Michael, afirmou numa mensagem de texto que as forças de Tigré derrubaram um avião etíope e tomaram uma cidade das forças federais. O governo não se pronunciou ainda, mas a embaixada dos Estados Unidos na Eritreia disse que 6 explosões foram ouvidas durante a noite na capital, Asmara. As explosões ocorreram depois do primeiro-ministro Abiy ter declarado vitória na ofensiva das forças do governo contra a Frente Popular de Libertação da Tigreia. O exército disse que tinha assumido o controle total da capital de Tigré, Mekelle. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou os membros da sua equipa de economia, havendo a salientar a nomeação de um economista nascido na Nigéria para vice-secretário do Tesouro. Trata-se de Wally Adeyemo, que nasceu na Nigéria, mas cresceu na cidade americana de Los Angeles. Janet Yellen foi nomeada para secretária do Tesouro. Ela foi presidente do Banco Central, o Federal Reserve, durante a presidência de Barack Obama. Os escritórios do presidente eleito anunciaram também a nomeação de Neera Tandon, filha de imigrantes indianos, para o posto de diretora dos escritórios de administração e orçamento e de Cecilia Rouse, para liderar o grupo de conselheiros económicos do presidente.
A oposição de Cabo Verde votou contra a proposta de lei de aumento da dívida pública de 3 para 4,5% para lidar com a Covid-19, o que o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva diz ser atitude incompreensível. Em São Tomé e Príncipe, há uma crescente preocupação em relação ao aumento de casos de abuso sexual. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Começamos em Moçambique. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Nhatetima, diz que o Estado moçambicano deve evoluir na forma de proteção dos seus magistrados, porque a atual, que se limita a um simples ajudante de campo, não garante a segurança. reporta Ramos Miguel.
Os magistrados precisam de uma segurança mais sofisticada e, neste caso, não só aqueles que investigam a corrupção, mas todo e qualquer juiz. Defendeu Pedro Nhatitima, avançando que a atual segurança não oferece conforto àqueles que lidam com matérias sensíveis.
É preciso encontrar outras formas também mais sofisticadas que possam tanto permitir que um maior raio de proteção, não só do magistrado, mas também da sua família e por aí em diante.
E alguns analistas consideram que faz todo o sentido a preocupação do juiz conselheiro, porque casos houve de juristas mortos no exercício da sua profissão. Os casos mais mediáticos foram dos juízes Marcelino Vilancouros e Diniz Silica, que levaram a classe dos magistrados moçambicanos a realizar uma série de ações públicas de pressão ao Executivo para o reforço das medidas de proteção. O analista Alcides Faustino disse preocupado com a situação e com o fato de que, em alguns casos, os resultados das investigações sobre os assassinatos não são divulgados.
Penso que a Procuradoria deveria usar todos os meios ao seu alcance para o esclarecimento da verdade material. É preciso haver um trabalho apurado no sentido de se esclarecer e trazer à superfície aquilo que é a verdade material, de modo a não defraudar as expectativas do cidadão.
Outros juristas falam, entretanto, da existência de algumas lacunas a nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns dos crimes que ocorrem no país são praticados por quadrilhas muito poderosas. Para além disso, a investigação penal também é precária. Jurista José Machicano.
Ao nível dos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja apetrechado. E isso não tem acontecido, tem a ver com as carências do próprio Estado.
Refira-se que o procurador Marcelino Vilancouros, afeto à cidade de Maputo, foi morto a 11 de abril de 2016 e tinha a seu cargo a investigação de raptos na capital moçambicana. O juiz Diniz Silica foi assassinado no dia 8 de maio de 2014, igualmente na cidade de Maputo, e também investigava casos de raptos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, a cidade da Praia, Cabo Verde. A oposição deste país votou contra a proposta de lei de aumento da dívida pública de 3% para 4,5% para lidar com a Covid-19. O primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, diz que a atitude é incompreensível.
Estou a falar do aumento do limite do endividamento público. Isso significa não disponibilizarem para apoiarem o país com mais recursos no combate à Covid, e nós consideramos que isso é extremamente grave.
Já o economista Agnello Sanches considera que a leitura dos partidos da oposição tem razão de ser, porquanto não se pode engordar determinadas rubricas no orçamento do Estado que podiam ser cortadas para depois vir-se pedir o aumento do limite da dívida pública.
As rubricas mais importantes para aumentar o rendimento das famílias, que é o que precisamos, foram cortadas. Nós temos um orçamento que fala de rendimentos, fala de preocupação de ajudar as famílias, ao mesmo tempo que aumenta despesas com assistência técnica e honorários de consultoria. Quando a própria diretiva para o orçamento diz que iria-se cortar nessas rubricas, honorários de assistência técnica, há uma contradição.
António Batista, outro economista ouvido pela Voz da América, afirma que a dívida pública pode ser aumentada desde que haja razões de fundo.
A dívida em si é um problema, sim, mas não é um problema de curto prazo atual para o nosso governo, porque além das dívidas concessionais, né, nós temos um problema urgente. Não faz sentido equacionarmos a questão da dívida. Agora, realmente acho que é uma questão ali política, né, porque o MPD sempre defendeu, foi contra essa questão de endividamento quando outro partido, né, que estava no poder, tentou fazer. Ele sempre foi contra. Acho que a questão mais é de coerência, que é uma questão mais política.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O aumento de crimes de abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe, reporta Oscar Medeiros, está a provocar uma onda de indignação na sociedade, tanto no país, assim como no estrangeiro.
O caso do pai santomense que violou 3 filhas em Portugal e afirmou em tribunal que tal prática é tradição cultural no seu país, levantou o véu sobre os crimes de abuso sexual de menores no arquipélago.
O governo repudia esta prática a todos os títulos e anuncia que está a desenvolver os devidos contactos junto da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal para acompanhar este processo e reportar todo o desenvolvimento à sua volta em tempo oportuno.
A condenação do governo santomense na voz do secretário do Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, gerou uma onda de denúncias que visam titulares dos órgãos públicos.
é do conhecimento de todos os santomenses que nós temos representantes na governação que são pedófilos. É do conhecimento de todos os santomenses que nós temos representantes no sistema judicial que são pedófilos.
O juiz estava-se a fazer da minha sobrinha, que tinha somente 15 anos. A minha sobrinha tinha 15 anos. E a minha sobrinha contou e eu, Noemi, fui falar com esse juiz. E esse juiz é pedófilo até hoje. Esse juiz está no mais alto órgão de soberania de São Tomé. Nós em São Tomé já tivemos um presidente da República que envolveu com a sua própria filha. É um caso que eu vi, que eu sei e é real. Nós, nesse momento, temos presidentes dos órgãos de soberania em São Tomé que envolvem com crianças, pedófilo, com caso comprovado. Conheço um que envolveu com duas irmãs da mesma casa. Em troca, deu terreno, deu casa e uma delas deu formação no exterior.
E vimos o governante a vir mostrar repúdio. Que repúdio vocês estão a mostrar? Se próprio vocês não têm uma boa conduta.
As denúncias nas vozes dos ativistas Abel, Bom Jesus e Noemi Medina, até agora sem qualquer reação oficial das autoridades santomenses, são reforçadas pela jurista e advogada Celisa de Deus Lima.
Não é cultura de São Tomé haver abuso sexual de pais a filhas, mas temos que reconhecer, sob pena de muita hipocrisia, que há uma enorme tolerância, do ponto de vista social em relação aos casos de abuso sexual.
Vera Cravide, Procuradora da República e Coordenadora da Área Civil do Ministério Público, destaca os esforços das autoridades no sentido de endurecer a lei de punição dos casos de abuso sexual de menores, mas diz que trata-se de um crime difícil de investigar, se não houver denúncia.
Com a reforma da lei penal, veio especificar o que é essa história de abuso sexual de criança, atos sexuais com adolescente e abuso de menores dependentes. E então, a partir daí, com as campanhas que estão a ser feitas, as pessoas foram tomando conhecimento, foram ganhando consciência que é preciso denunciar e não negociar a situação quando elas acontecem. Isso faz com que haja mais pessoas a recorrerem à justiça, a pedirem a condenação do abusador.
Entretanto, entre os casos denunciados, muitos são arquivados por falta de provas. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé para a Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular deste país não concorda com a nomeação da figura do vice-primeiro-ministro. Reporta Ansumani Sow, a partir da cidade de Bissau.
No seu discurso de abertura da primeira sessão ordinária legislativa do ano 2020-2021, Cipriano Kassamã, líder do Parlamento guineense, pede respeito à Constituição da República da Guiné-Bissau da parte dos representantes de diferentes órgãos da soberania, pelo que o Parlamento não vai reconhecer a figura de vice-primeiro-ministro Soares Tambu, nomeado pelo presidente da República, Umaru Sissoko Embalo.
A figura estranha a este Parlamento é a criação da figura de vice-primeiro-ministro. Uma figura completamente desconhecida pela nossa lei magra, que é a nossa Constituição da República. E por isso não permitir a sua inclusão na orgânica do governo. Por outro lado, é bom sublinhar que a revisão da Constituição está otorgada exclusivamente, tanto na iniciativa como no ato legislar, apenas e só ao Parlamento.
O líder do Parlamento pede ainda esforço dos parlamentares para que haja uma verdadeira reconciliação entre os guineenses, facto que a deputada Jariato Gomes Diallo, da bancada parlamentar do PAGC, defende e para bem do país.
É urgente porque o país precisa. Nós, enquanto representantes do povo, devemos optar sempre para fazer bem que vai ajudar esse povo.
O vice-líder da bancada parlamentar do PRS, Nicolau dos Santos, reconhece o esforço dos partidos políticos em realizar jornadas parlamentares que, segundo ele, vai permitir a reconciliação entre os deputados, bem como nos seus eleitorados.
Para mim, eu acho que os deputados já estão a dar um passo muito importante, tanto para fazer reconciliar.
Para Manuel Irene Nascimento Lopes, da bancada parlamentar de MADEM G15, o cenário político é complexo, Contudo, mostrou-se otimista na busca da solução da mesma.
É um pouco perplexo, mas também posso dizer que em tudo se encontra a solução.
Os deputados da nação vão debater, entre outros pontos, durante a primeira sessão ordinária legislativa do ano 2020-2021, proposta do governo para o ano econômico 2021, eleições de primeiro vice-presidente, deixado pelo agora chefe do governo, Nuno Gomes Nabian. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Escândalos de corrupção, insurgência em Cabo Delgado e ataques da junta militar da RENAMO fazem notícia em Moçambique. Será que o conceito de unidade nacional pode ajudar este país a caminhar rumo ao desenvolvimento, tal como os governantes prometem e o povo almeja? No início desta série sobre a unidade nacional, trazemos a visão do académico moçambicano Calton Cadeado, que estuda a questão e sugere a atualização do conceito, mas reconhece que noutras dimensões o mesmo funciona. Calton Cadeado.
Os políticos que lutaram pela libertação de Moçambique dizem que o primeiro grande desafio da luta de libertação foi consciencializar as pessoas sobre a opressão e mostrar às pessoas a dimensão do Estado. Porque as pessoas não conheciam. Os macondos só conheciam o macondo. O macua só conhecia o macua da sua zona. O Iau só conheceu o Iau da sua zona. Era preciso mostrar que Moçambique era mais do que a comunidade de Iau, da sua aldeia. Então, isso triunfou. E hoje temos a dimensão do país, que é uma dimensão global, sinalizada como um país, repito, na dimensão territorial. Do Vuma ao Maputo, do Zoom ao Índico. Na dimensão populacional, houve um triunfo, porque hoje todos nós estamos miscigenados. Mas não deixa de haver instrumentalização. Há alguns que continuam a instrumentalizar para isso. Quando nós começamos a luta como país, para sermos um país, os macondes, não conheciam os xanganas, os xanganas não conheciam os ndaus, ou se conheciam, haviam muito poucos, e havia muita massa populacional que ignorava esse facto. Né? Mas hoje já é diferente. Hoje já se pensa em Moçambique. Hoje é verdade que, em algumas vezes, isso aqui é uma crítica que eu faço, você constata que há mais bandeiras do partido, bandeiras do Estado, disseminadas pelo país, e isso é uma fragilidade na popularização ou repopularização ou reatualização da unidade nacional.
Uma das questões que, nessa altura, quando falava da questão da unidade nacional, é que não devia haver tribo, não devia haver cor, nem etnia, e por aí adiante. Será que é mesmo importante eliminar a sua identidade tribal, ou o mais importante é esta unidade, mas também nessa diversidade que é Moçambique?
Isso remete já ao discurso do presidente Samora, né? Matar a tribo para construir a nação. Mas eu quero interpretar ou reinterpretar hoje o presidente Samora. Eu acho que ele disse uma coisa certa, mas disse mal. O que ele queria dizer era matar o tribalismo. Mas não, você não pode matar uma tribo. Para matar uma tribo tem que eliminar a todos e eliminar também o elemento psicológico, né? A socialização do povo. O que o presidente queria dizer, na minha interpretação, era matar o tribalismo, que é a instrumentalização da tribo para fins políticos não positivos. Isso aconteceu. Foi um discurso de circunstância que foi interpretado, e naquela altura lembra-se que o contexto não lhe permitia muito fazer interpretações. Era seguir o que o chefe disse, e foi isso que aconteceu, e foi um erro, mas o importante não era matar a tribo, era matar o tribalismo, não é? Que esse que é o inimigo, tribalismo. Hoje você não fala disso, matar o tribalismo, nem falar de matar a tribo, não é? Perdeu-se a retórica em relação a isso. Fala-se mais da unidade nacional, mas não se tem a unidade nacional num conteúdo real popularizado. Tanto é que você pode ir até para a elite política aqui em Moçambique. Há muitos que não conhecem a essência do conceito da unidade nacional. só conhece a palavra unidade nacional. Você vai para partidos políticos da oposição, nem sequer falam desse conceito de unidade nacional, não é? Então, diminuiu a ênfase da utilização do conceito de unidade nacional nos últimos tempos. Porque é uma incógnita que tem que ser pesquisada. Continuo a dizer, hoje não se fala muito do tribalismo, nem da tribo para matar, mas tem-se consciência de que estamos muito mais miscigenados hoje e temos consciência de que estamos a viver não uma unidade, uma diversidade, mas erramos porque não fazemos a retórica vincar, não é? Para que todos nós continuemos a viver e a perceber que estamos a viver na unidade e na diversidade.
Uma das questões que se debate no fórum político moçambicano tem a ver com esta questão de, por exemplo, a partilha de poder por regiões. Houve uma certa altura que se dizia que o Sul deveria deixar os outros também governarem e desta feita aconteceu que foi mais a norte e agora há um debate que é para o centro. Até que ponto é que isto é real como ponto de divisões políticas e de lutas pelo poder e pode-se confundir com esta questão da unidade nacional?
Combater tribalismo, combater regionalismo, mas com ações tribalistas e regionalistas. Isto é que é um pouco da contradição, não é? Porque quando você diz que combatemos o tribalismo, não importa se você é presidente do norte, do sul, do centro, basta que você seja presidente. Mas, infelizmente, este é o rumo do processo, que é para fazer um pouco de justiça com a história, não é? É uma contradição normal, natural, neste momento, para fazer justiça na história.
Os Estados Unidos preparam-se para a notícia de que o recente feriado de Ação de Graças resulta lá em mais casos de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Mayra de La Salette.
O presidente eleito Joe Biden continua o esforço para assumir a presidência dos Estados Unidos a 20 de janeiro e deve anunciar esta semana alguns dos seus membros do gabinete. Mas cresce a frustração entre os democratas sobre a falta de comunicação com a Casa Branca, enquanto o presidente Donald Trump contesta os resultados das eleições. Uma questão importante é a resposta da nação à Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Robert Klein, o projetado-chefe do gabinete de Joe Biden.
A nossa transição não está a ter acesso a funcionários da agência para ajudar a desenvolver os nossos planos e há muito foco no plano da vacina que será crítico nos primeiros dias de uma presidência de Biden. Não temos acesso a isso.
Descobrir um plano nacional de distribuição de vacina é agora uma prioridade. Os fabricantes de medicamentos Moderna e Pfizer disseram na semana passada que os testes das suas vacinas contra o coronavírus mostraram que elas são em mais de 90% eficazes. A Pfizer solicitou autorização de emergência nos Estados Unidos e a Moderna disse que também o faria. A equipa Trump está pronta para enviar vacinas em 24 horas após a aprovação, disse o Dr. Monsef Slaoui, assessor científico, chefe do Programa de Desenvolvimento de Vacinas da Administração Trump. Mas Slaoui acrescentou que teme que a desinformação possa fazer com que alguns americanos sejam relutantes em ser vacinados.
Estou muito, muito preocupado com a hesitação existente e acho que é muito lamentável porque isso foi agravado pelo contexto político em que trabalhamos arduamente com as empresas e milhares de pessoas envolvidas para termos as vacinas.
Os Estados Unidos da América tiveram mais de 12 milhões de casos de Covid-19 e 256 mil mortes até agora, de acordo com os últimos dados da Universidade Johns Hopkins. Não se sabe ainda como o drama político em curso afetará a resposta à vacinação.
A Organização Mundial da Saúde pede aos países que intensifiquem a luta contra a malária, dizendo que a pandemia do coronavírus ameaça reverter ganhos importantes feitos nos esforços para controlar esta doença mortal. Detalhes com Ana Guedes.
O Relatório Mundial da Malária deste ano celebra o extraordinário progresso no controle da doença nos últimos 20 anos, desde que os líderes africanos em Cimeira e Abuja adotaram uma declaração comprometendo-se a trabalhar para impedir a propagação da doença. Desde 2000, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, refere que 1,5 bilhões de casos de malária e 7,6 milhões de mortes foram evitadas globalmente. Algumas das maiores conquistas foram feitas na África subsaariana, que sofre o impacto desta doença mortal transmitida por mosquitos. Além disso, o diretor do Programa Global da Malária da OMS, Pedro Alonso, diz que 21 países eliminaram a malária nas últimas duas décadas. Destes, diz, 10 foram oficialmente certificados como livres da malária pela OMS.
Isto significa que mais de metade de todos os países endémicos no mundo está perto de eliminar a doença. No início do século, 3 países apresentavam menos de 10 casos por ano. Agora, temos 24 países que estão literalmente a um passo de eliminarem a doença.
Apesar do progresso notável, no entanto, a Organização Mundial de Saúde relata que os ganhos globais estabilizaram nos últimos anos. Isso deve-se ao financiamento insuficiente e à falta de acesso a ferramentas comprovadas de controle da malária, como mosquiteiros tratados com inseticida e medicamentos preventivos para crianças. O surgimento da pandemia do coronavírus agora representa um desafio adicional para a resposta à malária. A diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, disse que os ganhos obtidos na África ao longo de muitos anos contra a pobreza e a doença correm o risco de serem revertidos pelo vírus responsável pela doença Covid-19. A malária já causa uma perda de 1,3% do crescimento económico da África a cada ano. Sabemos que a pandemia Covid-19 está projetada para empurrar a África subsaariana para uma recessão pela primeira vez em 25 anos. Esta situação incrivelmente desafiadora requer um compromisso renovado para sustentar e acelerar os ganhos que foram feitos na luta contra a malária. Moeti nota que a malária continua a matar muito mais pessoas do que doenças como Covid-19 e Ebola. Em 2019, segundo a OMS, a contagem global de casos de malária foi de 229 milhões, incluindo mais de 400 mil mortes. Moeti acrescenta que 90% desses casos e mortes ocorreram na região africana. A maioria das vítimas eram crianças. A Agência de Saúde da ONU acrescenta que o financiamento global para a malária no ano passado totalizou 3 mil milhões de dólares, o que está muito aquém dos 5,6 mil milhões de dólares necessários para reverter a malária.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, ainda com a final da Liga dos Campeões. Ganha pelo Al Ahly do Egito, que bateu na final os seus grandes rivais, o Zamalek, por 2-1. Vitória obtida a 4 minutos do fim. Foi a nona vez que o Al Ahly conquistou o título de campeão africano, mas nós temos aqui que fazer referência ao treinador Pitso Mosimane, da África do Sul. Foi contratado apenas em setembro, assumiu o cargo em outubro. É o primeiro treinador africano fora do Egito a treinar o Al Ahly e teve sucesso imediato. Portanto, até agora, na longa história deste clube egípcio, o Al Ahly tinha tido treinadores de fora do continente ou então do Egito. Mosimane, que na África do Sul teve grande sucesso com o Mamelodi Sundowns, Bafana Ba Style, inicia da melhor maneira a sua presença no Al Ahly, conhecido na África do Sul como Jingles Mosimane, está de parabéns. Este fim de semana também já houve jogos para a nova edição da Liga dos Campeões de África. No sábado, o Costa do Sol de Moçambique perdeu com o Platinum do Zimbábue por 2-1, segunda mão, no dia 4 no Zimbábue. Costa do Sol já tem um pé na rua. Em bem melhor situação está o Petro Atlético de Luanda, que foi à Guiné Equatorial bater o Kanongia por 1-0. Chega para no fim de semana o Petro Atlético estar a jogar mais à vontade em casa.
O desporto a marcar o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar os títulos. Pelo menos 110 pessoas massacradas por rebeldes islâmicos na Nigéria. Movimento ligado a Al-Qaeda ataca forças francesas no Mali. E Joe Biden nomeia economista nascido na Nigéria para vice-secretário do Tesouro. Ponto final, produção de Daniel Brown. Amanhã Miguel na edição e apresentação. Até amanhã, votos de continuação de uma ótima recepção à emissão da Voz da América. Álvaro Lugero Andrade, de seguida, em terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E se quiser falar connosco, enviar uma mensagem, faça-o através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial da Nigéria, pelo menos 110 pessoas foram massacradas por rebeldes radicais islâmicos. No Mali, movimento ligado à rede Al-Qaeda ataca forças francesas. E nos Estados Unidos, presidente eleito Joe Biden nomeia economista nascido na Nigéria para vice-secretário do Tesouro. Voz da América, segunda-feira, é dia do Top 10, mais à frente, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Mas comecemos em Angola, o fim de semana foi marcado por mais prisões durante novas tentativas de manifestações. Na província do Uíge, 3 ativistas serão presentes ao tribunal nos próximos dias, depois de terem sido detidos no sábado à noite, quando participavam de uma vigília a favor do rapper Brigadeiro 10 Pacotes, líder do projeto político Crentes PJ, que se pretende transformar em partido, e que, segundo a organização, terá sido envenenado em Luanda, onde se encontra hospitalizado. Outros 2 ativistas foram detidos, mas libertados mais tarde. Em Cabinda, foram libertados os 9 ativistas de direitos humanos detidos no sábado de manhã, depois do pagamento de uma multa de cerca de $309, passada em nome de Alexandre Kwangansito, coordenador da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos naquela província. Nsito e 8 colegas foram detidos na manhã de sábado no Largo 1º de Maio, quando se preparavam para uma manifestação que visava pedir a libertação de 3 ativistas políticos detidos desde junho e apelar para a paz em Cabinda. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular prometeu para breve uma comissão do Parlamento para a revisão da Constituição da República e insurgiu-se contra a nomeação da figura do vice-primeiro-ministro. Num discurso no Parlamento hoje, Cipriano Kassamá assegurou que a Assembleia Nacional Popular não vai reconhecer a figura do vice-primeiro-ministro Soares Sambu, nomeado pelo presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, que ele considerou ser uma figura estranha. Por outro lado, Kassamá lembrou que a revisão da Constituição é da exclusiva competência do Parlamento e será ele a avançar com a reforma e não o Presidente da República. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Em Moçambique, o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Minhati Tima, diz que o Estado deve evoluir na forma de proteção dos seus magistrados, porque a atual, que se limita a um simples ajudante de campo, não garante segurança. Minhati Tima considera que a natureza dos assuntos com que os magistrados lidam no seu dia-a-dia, nomeadamente matérias relacionadas com a corrupção e o crime violento, entre outras, exige que o Estado garanta segurança aos magistrados e aos familiares. Ramos Miguel.
Os magistrados precisam de uma segurança mais sofisticada e, neste caso, não só aqueles que investigam a corrupção, mas todo e qualquer juiz. Defendeu Pedro Minhati Tima, avançando que a atual segurança não oferece conforto àqueles que lidam com matérias sensíveis.
Eu penso que o Estado deve evoluir nas formas de proteger os seus magistrados. Não apenas aquela proteção física que tem acontecido até agora, que é um ajudante de campo, mas é preciso encontrar outras formas também mais sofisticadas que possam tanto permitir garantir que o maior raio de proteção, não só do magistrado, mas também da sua família e por aí em diante.
E alguns analistas consideram que faz todo o sentido a preocupação do juiz conselheiro, porque casos houve de juristas mortos no exercício da sua profissão. Os casos mais mediáticos foram dos juízes Marcelino Vilancouros e Diniz Silica, que levaram a classe dos magistrados moçambicanos a realizar uma série de ações públicas de pressão ao executivo para o reforço das medidas de proteção. O analista Alcides Faustino disse preocupado com a situação e com o fato de que, em alguns casos, os resultados das investigações sobre os assassinatos não são divulgados.
Penso que a Procuradoria deveria usar todos os meios ao seu alcance para o esclarecimento da verdade material. É preciso haver um trabalho apurado no sentido de se esclarecer e trazer à superfície aquilo que é a verdade material, de modo a não defraudar as expectativas do cidadão.
Outros juristas falam, entretanto, da existência de algumas lacunas a nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns dos crimes que ocorrem no país são praticados por quadrilhas muito poderosas. Para além disso, a investigação penal também é precária. Jurista José Machicano.
Ao nível dos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja apetrechado. E isso não tem acontecido, tem a ver com as carências do próprio Estado.
Refira-se que o procurador Marcelino Vilancouros, afeto à cidade de Maputo, foi morto a 11 de abril de 2016 e tinha a seu cargo a investigação de raptos na capital moçambicana. O juiz Diniz Silica foi assassinado no dia 8 de maio de 2014, igualmente na cidade de Maputo, e também investigava casos de raptos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais. Voz da América, 30 de novembro, hoje é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette e na música está o DJ, o PS. Antes de irmos às notícias, vamos começar com um pedido de música. Chega-nos da Guiné-Bissau, de Luiz Nhaga. Luiz Nhaga quer ouvir Blue Skies, do rapper americano de 17 anos, Matty Braps. Matty Braps é da Georgia. Vamos então ficar com Blue Skies.
Down under blue skies, sun is blazing, feels amazing, memories is what we making, hearts are racing, girls we chasing, soaking up these summer raisin, music bumping, fists are pumping, laughing and we keep it coming, living like it's now or never, and the moment's not enough, you ain't gotta have a lot of money in your pocket, you can show up in whatever, like whatever, I'm a rocket, you don't need no invitation, we ain't got no special tickets, cause we're all just normal people and we hope that you can get you under
só se fala em Grammy. Embora Cardi B não tenha sido nomeada nenhum, a sua parceira de sucesso WAP não ficou de fora. Megan Thee Stallion tem 3 nomeações. Ela está indicada ao Grammy para Melhor Artista Revelação e tem outras 2 nomeações para a Gravação do Ano e Melhor Performance Rap para a música Savage,
ao lado de Beyoncé. Vamos então ouvir Savage.
She's so bougie, I'm a savage, had a too nasty. Talk big, big, but my bank account match it. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, not they gagging. Bougie. He say the way that thing move is a movie. I told that bro, we gotta keep it lowly, me the room key. How them blend the block and now it's hot, hot, the tune G. I'm moon and I'm moody. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid.
Vamos falar de Grammy e por que não pôr um pouco de ritmo latino no nosso programa? Pois é, outra mulher que está na lista das mais nomeadas é Dua Lipa. E sim, Dua Lipa é britânica e não latina. Mas entre as suas 5 indicações ao prémio mais importante da música, está a música Um Dia, que é uma colaboração com J Balvin, Bad Bunny e Tiny. Vamos ouvir Um Dia.
You regret it now, but it's your mistake. What makes you think I'm a man of pain? And you hate that you know, you know, you know, you know you miss.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos à tabela das 10 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. Em 10º lugar está For the Night, música póstuma de Pop Smoke com Lil Baby e The Baby.
Oh, I did some wrong, but I'm always right. And I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Look, call you babe, and you babe for the day, or babe for the night. You're not my wife. She wanna kill her, so f*** all night. I wanna f*** on her die. Give me a f*** on nine. AP, big rocks. In the hood with the realest, 5K on a dinner, bring 300,000 to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Bad Bunny está nomeado a 2 Grammy, um na categoria de melhor performance pop em grupo e outro na categoria de melhor álbum latino ou álbum urbano. A sua música Duckity com Rey Cortez deixou uma posição, no entanto, está em nono.
Me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado.
Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gastalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora.
Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com/entretenimento. Segue-nos no Facebook, Twitter e Instagram. É Voa Português. O 8º lugar é outra descida, é Lemonade de Internet Money, Gunna, Don Toliver e Nav.
Got some 60s in my bag. Lips sealed like pillow talking on no bag. In my earlobe got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo off the stairs. All this money when I grew up I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks, I don't believe what she says, she done with me.
The Weeknd criticou fortemente os Grammy, chamando o coletivo de corrupto, depois de ter sido publicada a lista de nomeados aos Prémios da Música e ele não ter recebido quaisquer nomeações, apesar de ter vários sucessos este ano. A sua música Blinding Lights é um desses sucessos. Já esteve em primeiro lugar aqui na tabela e esta semana é o sétimo. Vamos ouvir. The Weeknd, a quem o diretor da Academia que seleciona os nomeados ao Grammy respondeu, devido às suas críticas, por não ter sido nomeado, dizendo que ficou surpreso que o cantor não estivesse entre os nomeados e que entendia que ele estivesse desapontado. Mas só isso, não é? Isso não vai sarar a ferida de The Weeknd. E aqui no Top 10 americano da Voz da América, o autor da próxima música que vamos ouvir também criticou os Grammy, mas não por não ter sido nomeado. Justin Bieber viu o seu trabalho ser colocado na categoria errada. Ainda assim, Bieber pode respirar de alívio com 4 nomeações ao Grammy. A sua música Holy, com Chance the Rapper, está em 6º. I don't do well with the drama. No, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in Nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy, 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 holy. Este é o Top 10 americano. Eu sou a Maira de La Saleta, a música é com o DJ UPS. Já sabes, podes enviar um pedido de música para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. A música Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk, está nomeada a um Grammy na categoria Melhor Melodia Rap. Mas isso não impediu a sua descida esta semana. Está na 5ª posição.
Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they're doing all this and all that? Tired of beefing your palms, you can't even pay me enough to react. Don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party. I can't even listen to that. Anytime that I ran into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty, come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some n****s attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook, estamos em Voa Português. E também estamos no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português. Em 4º lugar está I Hope, de Gabby Barrett com Charlie Puth.
Hey.
from a friend, hanging on to a girl to just rub it in. I hope you stay up all night, all alone, waiting by the phone. And then he calls, and maybe I hope you work it out.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com. Ariana Grande tem apenas uma nomeação ao Grammy e pela música Rain On Me com Lady Gaga. A sua música Positions desceu uma posição e está em terceiro. Pedida por ti. Faz como o Luís Nhaga e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa mais um 908-652-4584. Billie Eilish está nomeada a 2 Grammy pelo seu álbum Everything I Wanted. A sua música Therefore I Am está na segunda posição.
I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. Well, you're not the same as it was out. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Just know
I'm not your friend.
Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com/entretenimento. Chegamos ao topo da tabela. Há 15 semanas a liderar está a música Mood de 24K Golden e Ian Dior. E é com esta música que nós nos despedimos. Votos de uma semana com boas vibrações musicais. Eu sou a Mayra de La Salette. Na música esteve o DJ, o PS.
Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can love it, you're the best.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Receia-se que pelo menos 110 pessoas tenham sido mortas num ataque no fim de semana contra agricultores no nordeste da Nigéria. As autoridades acusaram rebeldes islâmicos de responsabilidade. O coordenador da ONU para ajuda humanitária em África, Edward Calon, disse estar indignado e horrorizado com o ataque contra os civis na aldeia de Kosho, no estado de Borno. Calon disse que pelo menos 110 civis foram mortos e muitos outros feridos. O ataque foi também condenado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. No Mali, rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda dispararam rockets contra bases militares francesas em Kidal, Menaka e Gao, no norte do país, num sinal raro de coordenação no ataque a forças internacionais estacionadas no país. Um porta-voz das forças francesas disse não ter havido mortos ou feridos no ataque, mas uma base de forças da ONU, ao lado de uma base francesa, foi danificada. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed convocou para hoje uma sessão extraordinária do Parlamento, enquanto mantém a ofensiva contra os líderes da Frente de Libertação Popular de Tigré. Ontem, o líder daquela força, Debretsion Gebre Michael, afirmou numa mensagem de texto que as forças de Tigré derrubaram um avião etíope e tomaram uma cidade das forças federais. O governo não se pronunciou ainda, mas a embaixada dos Estados Unidos na Eritreia disse que 6 explosões foram ouvidas durante a noite na capital, Asmara. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou os membros da sua equipa de economia, havendo a salientar a nomeação de um economista nascido na Nigéria para vice-secretário do Tesouro. Trata-se de Wally Adeyemo, que nasceu na Nigéria, mas cresceu na cidade americana de Los Angeles. Janet Yellen foi nomeada para secretária do Tesouro. Ela foi presidente do Banco Central, o Federal Reserve, durante a presidência de Barack Obama. Os escritórios do presidente eleito anunciaram também a nomeação de Neera Tandon, filha de imigrantes indianos, para o posto de diretora dos escritórios de administração e orçamento, e de Cecília Rouse, para liderar o grupo de conselheiros económicos do presidente.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Cada geração enfrenta ameaças externas únicas. Durante a administração do presidente Ronald Reagan, os Estados Unidos e seus aliados enfrentaram a ameaça comunista proveniente da União Soviética. Hoje, os Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, enfrentam os desafios colocados pela República Popular da China e pelo regime terrorista no Irã. Os pilares de força e fraqueza são as bases para a política da América em relação à atual ameaça número 1 à liberdade no mundo, o Partido Comunista Chinês, disse o secretário de Estado Mike Pompeo num discurso no Instituto Ronald Reagan no passado dia 10 de novembro. Declaramos claro e consistentemente que as relações de Estados Unidos-República Popular da China não serão ditadas por excepções criadas pelo partido, mas pelos padrões simples e fortes que se esperam de qualquer nação com aspirações a desempenhar um papel preponderante no cenário global. Isto aplica-se ao que pedimos aos líderes da República Popular da China. Responsabilidade, transparência, reciprocidade, disse o secretário de Estado. Também significa que não há mais reivindicações ilegais no mar da China meridional. Não há mais coerção e cooptação de empresas americanas. Não há mais consulados usados como covis de espiões. Não mais roubo de propriedade intelectual e não mais o ignorar de violações dos direitos fundamentais, acrescentou Mike Pompeo, para quem as atrocidades do partido em Xinjiang, Tibete e noutros lugares não serão toleradas. Em relação ao Irão, a campanha de pressão máxima dos Estados Unidos negou a Teherã e seus dirigentes terroristas dezenas de bilhões de dólares. Já houve muitos sucessos sob a liderança do presidente Trump. No Médio Oriente, a força americana substituiu a liderança de recuo, explicou o secretário Pompeo. Destruímos o califado do Estado Islâmico, matamos Bagdade e Soleimani e restauramos a dissuasão militar substancial. Noutras partes da região, os Estados Unidos avançaram com as suas prioridades de política externa. Ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e que as colinas de Golã são parte de Israel, os Estados Unidos ajudaram a garantir que o Estado judeu seja fundamental para o futuro da região, disse o secretário Mike Pompeo. O desejo de viver em liberdade é inerente a todos os indivíduos, como observou o secretário de Estado. Vemos isso no povo da Venezuela, cansado do regime destrutivo de Nicolau Maduro. Vemos isso na Nicarágua. Vemos iranianos e bielorrussos ansiosos por essa condição básica do ser humano. Disse, os Estados Unidos devem lutar pela maior liberdade em todo o mundo, confiantes no propósito da nossa nação, seguros dos nossos valores e determinados a proteger o nosso estilo de vida, porque acreditamos profundamente na promessa da América, concluiu o secretário de Estado Mike Pompeo. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.